Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 293 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo e a gente tem muita coisa para falar de janela. Tem torcedor preocupado, ansioso, talvez seja a palavra, porque o Vasco ainda não contratou jogadores duas semanas depois do fim do Campeonato Brasileiro. Mas tem torcedor mais tranquilo, curtindo esse fim de ano. Vamos falar. Algumas saídas já anunciadas pelo Vasco ao longo dessa semana, outras encaminhadas, mas saídas já certas, chegada nenhuma certa ainda. Tem uma renovação de treinador muito bem encaminhada, que é importante também. Assunto não falta nesse episódio. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano Melo. Fala, torcida vascaína. A gente está aqui, como você disse, depois de duas semanas após o fim do Campeonato Brasileiro, nessa expectativa pela montagem do elenco do Vasco para a temporada 2024. Lembrando que está no início de trabalho ainda também do Alexandre Matos, novo diretor de futebol, que vai completar na segunda-feira duas semanas que fechou com o Vasco, está trabalhando internamente, entendendo esses processos ainda da SAF, mas já sondando o mercado em busca de reforços aí para o time no ano que vem.
Também por aqui, eu quero saber como é que está o clima na mente dele, que na semana passada ele estava eufórico, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Manu. Eu estava bastante eufórico na semana passada. A gente conversava aqui um pouco antes de entrar sobre o contexto também daquela live, quando o Vasco vinha de uma coletiva do Lúcio Barbosa anunciando investimentos, que ia mudar a mentalidade nessa janela, que ia ter um time forte para brigar lá no topo da tabela, e anunciou logo em seguida o Alexandre Matos, o que parecia direcionar ali o discurso dele com a prática, né? Agora, passada uma semana, né, a gente nesse compasso de espera ainda, eu entendo que o Alexandre Matos tem que entender lá onde ele está pisando. Imagino que já soubesse mais ou menos onde estava se metendo, mas no dia a dia, na prática, que ele vê de fato o que está acontecendo. Tem muita coisa para ser resolvida no departamento de futebol. Essa semana a gente já teve, se não me engano, hoje, anunciada outra demissão no departamento, né, que é do Eduardo Húngaro. Enfim, o futebol do Vasco está sendo reformulado de uma maneira profunda, da base ao profissional, em todos os departamentos. Esse trabalho demanda um tempo, creio que é o tempo suficiente também para já entender, já começou a encaminhar algumas renovações, e a partir das próximas semanas o Vasco necessariamente irá atacar o mercado, porque se até eu, que sou mais bobo, sabe das necessidades do Vasco, não é possível que Alexandre Matos e Ramon Dias, que não foi confirmado ainda, pelo menos não oficializado no comando do Vasco, não saibam das necessidades. A gente conversa aqui, todos os podcasts na internet, todo mundo debatendo diariamente o Vasco, que causa também uma grande ansiedade em todo mundo, mas todo mundo sabe que a gente precisa de jogadores, de reforços, não necessariamente de peso, né, esse peso midiático, mas jogadores que cheguem para entrar no time titular, para compor o nosso elenco também, para a gente ser verdadeiramente competitivo desde o início do Campeonato Brasileiro e não ter que sair desesperado na virada de turno fazendo contratações para salvar a barca, né? O Vasco precisa ser competitivo, realmente competitivo, desde o início, e acredito que todo mundo sabe disso. Então ainda estou aguardando também, aproveitando esse fim de ano para relaxar, recarregar as baterias, porque 2024 será novamente um ano desafiador, ao que tudo indica.
Manu, acho que a pergunta que todo torcedor faz no momento, né? A gente está gravando aqui no dia 21 de dezembro, às 18h41, é qual é o tamanho e qual vai ser o comportamento do Vasco nessa janela de transferências? Lembrando que a janela vai até o início de março e até o primeiro turno do campeonato. Ela só reabre na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, até o início de março, o Vasco tem que ter o elenco do primeiro turno. E a torcida está curiosa. São jogadores de peso? São garotos? São jogadores de meia-idade? Qual é o tamanho desses jogadores que vêm no mercado do futebol? Na sua cabeça, e pelo que você conversa, né, não é uma coisa que se tira da sua cabeça, pelo que você conversa com as pessoas do Vasco, qual é o tamanho e qual vai ser o comportamento do Vasco nesse mercado de transferências?
É importante a gente lembrar antes, né, Lu, que o Vasco fez um investimento alto nessa temporada, apesar de não ter tido o retorno dentro de campo, terminado o ano brigando contra o rebaixamento, mas investiu mais de 115 milhões de reais na contratação de reforços, na aquisição de direitos econômicos, e tem um aporte para chegar no ano que vem, que vai ser muito maior do que o que veio nesse ano, né? O Vasco recebeu também pouco mais de 110 milhões da 777 agora em outubro. Usou esse dinheiro para quitar algumas dívidas, para investir em algumas coisas ali do elenco e do departamento de futebol, mas tem uma grana também que será usada para investir na contratação de reforços. E quanto ao dinheiro do ano que vem, que são os 270 milhões de aporte de 2024, essa grana ela está prevista para cair só em setembro. Pode ser que haja um adiantamento, como aconteceu esse ano também, mas é melhor a gente não contar muito com isso, até porque o dinheiro que a 777 vai depositar no Vasco no ano que vem, ela pretende usar mais para essa questão das dívidas, da estrutura do futebol, porque entende que foi feito um investimento muito grande nesta temporada e que foi formado um time base, né? Apesar de não ter tido tanto retorno em campo, como eu disse, o Vasco tem um time base para começar a próxima temporada e o que a gente ouve internamente é que vai em busca de reforços pontuais, né? Na primeira janela do ano passado, se não me engano, o Vasco contratou 16 reforços. Então a torcida não vai esperar, acredito que não espera que isso aconteça novamente esse ano. Alguns jogadores vão sair, vão deixar o clube, mas jogadores que foram pouco utilizados, que também não deram um retorno importante para o time ao longo dessa temporada. A tendência é que as posições principais sejam reforçadas, né? Na verdade, o Vasco tem lacunas em todas as posições para reforçar, mas esse planejamento de quantos reforços, qual vai ser o nível de reforços, ainda está sendo definido. O Alexandre Matos vai ter a ajuda do Ramon Dias nesse processo, dele e do Emiliano Dias, que querem ter voz ativa no processo de contratações do Vasco. Eles já fizeram isso na segunda janela desse ano e querem também ajudar o Vasco a contratar, indicar nomes, definir quem serão esses reforços. Porque para eles, né, eles que vão comandar o time, então para eles é importante ter jogadores em quem eles confiam. O que a gente pode dizer é que o Vasco não vai ter jogadores do nível do Payet, por exemplo, que foi a principal contratação dessa temporada, apesar de já estar com 36 anos, né, tem a expectativa para que ele seja mais protagonista na próxima temporada, mas o Vasco não vai ter contratações do nível de Payet. Por outro lado, contratações de nível menor, a gente viu acontecer na segunda janela, o caso do Verretti, o próprio Paulinho, jogadores que a torcida vascaína, o futebol brasileiro, não conhecia muito bem, chegaram, tiveram seu espaço, tiveram sua importância no clube. O que o Vasco tá fazendo é mapeando bem esse mercado para tentar gastar menos, mas ser mais assertivo, trazer jogadores que possam corresponder e ter mais qualidade, diferente do que aconteceu nesse ano, né, nessa temporada. Acho que a torcida não precisa esperar jogadores do nível do Matheus Carvalho, que ainda é uma promessa e não teve tanto espaço, mas jogadores do nível do Paulinho, do Medel, do Verrete, acho que é isso que o Vasco está procurando no mercado, pelo que a gente ouve.
Acho que a dúvida, menos até de nome, eu vejo poucos torcedores imaginando algo parecido com o Payet, mas o perfil é a principal dúvida, né, João? Ah, vai ser aquela coisa de um time que contrata jovens até 23 anos para serem revendidos depois, que eu acho que o Vasco sentiu muita falta de jogadores mais experientes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Quando a coisa começou a sair do trilho, quem botava a bola no chão, quem tinha tranquilidade, quem conhecia aquilo ali, acho que a presença do Medel foi fundamental para a recuperação, não só tecnicamente, ele teve ótimas atuações, algumas nem tanto,
Própria
mas.
chegada do Michael, né, que é também experiente,
É.
pouco se esperava, mas trouxe isso também para o time.
Mas ter um cara como o Medel ali, para mim foi chave, ter um cara como o Ramon, claro, mais ainda. Cara, tá tudo bem, vamos com calma, a gente confia em vocês, tá tudo certo, a comissão técnica passando esses recados. E o Vasco sentiu claramente falta dessa experiência, sentiu falta de várias coisas no primeiro turno, mas essa experiência o time não tinha, o time não sabia o que fazer no primeiro momento de dificuldade do jogo. O Vasco não virava jogo, não que tenha virado depois disso, mas o Vasco se desmilinguia, o Vasco tomava dois gols seguidos, né? Quase sempre, o Vasco tomava um gol, 3 minutos depois tomava outro gol, porque tinha um estado psicológico muito fraco. Para mim, a maior preocupação até agora com o que a gente tem é muito cedo. Não tô ansioso, tava falando com o João antes da gente começar. Cara, o Vasco deixou tanta gente ansiosa ao longo de tantos meses nesse ano. Não sei como. Vou até perguntar como o João tá. mas eu acho que não é o caso de estar ansioso dia 21 de dezembro. Mas, aí falando por mim, a minha preocupação é que o Vasco precisa de jogadores com alguma bagagem, alguma rodagem, para não ficar os caras, nossa, que isso, caramba, o Vasco perdeu dois jogos aqui no início do Brasileiro, como é que vai fazer? Esse ponto eu acho fundamental, diversificar esse perfil, não contratar só jogadores jovens, não contratar só velhos também, mas eu duvido que isso aconteça, pelo que a gente sabe da 777, mas diversificar o perfil dos reforços é fundamental para esse 2024 do Vasco.
Com certeza, assim, eu acho que a gente tem uma base já de time, já tem alguns jogadores experientes que vão fazer parte do elenco, como é o caso do Maicon, como é o caso do Medel, o Verrete, o Payet, então são jogadores experientes. Acho que nessa faixa dos trintões altos, só se for alguma coisa muito boa para nós, assim, eu acho que é necessário. Se for, acho que um jogador como o Fernando, por exemplo, no Sevilha, dependendo da condição física, pode ser um cara para ajudar bastante, até porque não tem 3 semanas, estava jogando Liga dos Campeões aí pelo Sevilha. Então ele certamente tem vaga aqui, acho que é uma especulação, né, que já vem desde a janela do meio do ano, pode ser que pinte. Mas assim, eu acho que é possível que haja novamente alguma contratação no perfil aposta, um jovem jogador, a gente vê especulações nesse sentido, não se sabe até que ponto são verdadeiras, como aquele Aravena lá, que é destaque no campeonato chileno, tem alguns problemas com o campeonato chileno, confesso para vocês, mas eu vejo como o perfil ideal os jogadores ali de 27, 28 anos, 26, nessa faixa assim, que bem da verdade, o Vasco fez contratações algumas nesse perfil, né? Algumas deram certo, outras não deram certo. Tipo o Léo, que foi um jogador útil na campanha, e o Pedro Raul, tinham ali seus 25, 26 anos, assim, não eram exatamente garotos, que é justamente esse período em que o cara tá no auge físico, digamos
pouco
assim.
Pouco Jair, né? Que nem funcionou maduro. Tanto, né, João? Mas acho que o Jair é um bom perfil. Ele veio com exatamente. 28, tá com 29 agora. Mas o perfil do Jair é um perfil que eu acho que é importante o Vasco buscar nesse mercado.
Não tenho me desgastado com especulações nesse final de ano, Luciano. Nem as boas e nem as ruins. Tô simplesmente alheio às especulações assim, o máximo possível. E vamos ver quando começarem, de fato, a chegar os jogadores aí para a gente identificar como o Vasco vai planejar esse elenco. Mas, assim, reitero aqui também a minha confiança no trabalho do Ramon e no trabalho do Alexandre Matos. Eu acho que eles são caras experientes o suficiente para fazer um bom mercado. Talvez não um mercado que a gente alimentava uma semana atrás.
A gente é muita gente. A gente, João Almirante.
Mas assim, naquela empolgação, vai ter investimento, Alexandre Matos e tal, mas eu acho que é possível fazer um bom mercado, trazer jogadores que aportem tecnicamente, até num custo-benefício interessante, pensando em médio e longo prazo. Às vezes as pessoas ficam aterrorizadas com o médio e longo prazo, né? Tá estruturando aqui médio e longo prazo, meu Deus, eu quero que aconteça tudo de uma hora para outra, e não é assim. Então, assim, acredito que dá para fazer, sim, boas contratações aí e rechear esse elenco e preencher aí com qualidade. Acho que Piton não é uma contratação impactante e é um dos melhores jogadores do time. O Paulinho não é impactante, o Verrete não é impactante. Enfim, dá para você fazer contratações sem impacto inicial e midiático, mas com impacto no campo, né? Você vai... Quem fez mais diferença, o Verrete ou o nosso Payet, super impactante, né? Sem querer também falar mal do Payet, que eu acho que pode ajudar muito em 2024.
Eu tô nessa também. Não espero necessariamente impacto midiático, acho até bem dispensável o impacto midiático, mas espero contratações inteligentes e que tenham alguma bagagem. Acho isso fundamental nesse próximo ano do Vasco, pro Vasco ter um ano tranquilo. Antes da gente falar das possíveis chegadas, né? Que certa não tem nenhuma ainda, Manu... Vamos falar rapidamente das saídas esperadas, né? O Vasco anunciou até agora o Sebastião Ferreira fora, o Robson Bambu fora, o Gabriel Dias e hoje o Alex Teixeira, que foi o que chamou mais atenção pela história que ele tem no clube. Eu já errei muito nesse podcast aqui, Manu, desde que o podcast começou, mas acho que a contratação do Alex Teixeira foi um dos meus maiores erros, porque eu achei que ele faria muita diferença, inicialmente na Série B, quando ele foi contratado, mas achei que era um cara que mandaria muito bem na Série A também, isso quando ele chegou. E a passagem dele foi muito ruim, na minha opinião. Eu vi uma galera, pô, mas salvou contra o Operário, sofreu pênalti contra o Sport, ajudou os funcionários, que eu acho ótimo, pô. Sim.
Isso foi maneiro, isso
Parabéns ao
foi.
Alex, ele não é uma obrigação do jogador, e ele fez, foi excelente. Ele é um cara que parece ser um cara muito tranquilo, não conheço o Alex, mas eu tenho uma impressão de ser, de ser um cara gente boa, impressão de longe, de perto eu não conheço, mas dentro de campo achei bastante decepcionante a passagem dele, Manu.
É, você disse realmente, né? Desses jogadores que foram anunciados aí, foram dispensados pelo Vasco com o fim do contrato, Alex Teixeira é o de maior impacto pela forma como ele chegou em 2022, ali em meados de 2022, né, na reta final da Série B do Vasco, jogador que foi anunciado com muita pompa, retornava ao clube depois de 12 anos fora do Brasil, teve uma história muito legal com o Vasco, né? E vinha com essa expectativa muito grande da torcida, foi apresentado para o torcedor em São Januário, muita festa para o Alex Teixeira, mas pouco futebol, pelo que a gente esperava que ele poderia mostrar, né? Teve esse jogo contra o Operário, eu até acompanhei in loco, que ele entra e muda a história do jogo, foi um resultado importante para o acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente até apoiava, né? Eu, pelo menos, apoiei no início do ano a renovação do contrato do Alex, achava que ele tinha que ficar mesmo até o final dessa temporada, para ter mais tempo, começar uma pré-temporada com o clube, mas mesmo tendo esse tempo, ele não conseguiu corresponder, não conseguiu se firmar em campo. Teve algumas chances ali com o Ramon Dias, parece que demonstrou algo a mais que fez com que o treinador argentino colocasse ele para jogar, mas o Alex Teixeira não conseguiu corresponder em campo. Infelizmente, acho que é triste para ele, pela história que ele tem. Mas hoje, vendo o anúncio da despedida, vendo o carinho da torcida, acho que foi o melhor para ele também sair nesse momento e procurar novos ares aí na próxima temporada. E acontece, né, Lu, que a gente também não estava muito acompanhando o futebol do Alex Teixeira fora do Brasil para fazer essa aposta grande, né? A gente esperava que ele pudesse corresponder mais, mas ele já não vinha tão bem assim na Turquia, como a gente trouxe no momento que ele foi contratado pelo Vasco e acabou não conseguindo entregar, mas como vocês disseram aí, um jogador que é um ser humano espetacular, todo mundo lá dentro do Vasco fala sobre isso, os jogadores, os funcionários, e teve seu papel aí, teve seu momento de importância no clube, e desejo sucesso para o Alex. Agora os outros já eram esperados também que deixassem o clube, né? O Robson Bambu não teve a meta atingida, porque o Vasco fosse obrigado a comprá-lo junto ao Nice da França, né? Também o Gabriel Dias passou o ano inteiro lesionado, era difícil que ele tivesse seu contrato renovado pelo Vasco, tem sondagens aí do futebol brasileiro, e Sebastião Ferreira, que foi até a aposta do Ramon Dias, né? A aposta do Ramon para ser o titular, para ser o centroavante ali. O Sebastião chegou antes do Verratti, mas acabou também não se firmando e não mostrando nada para ficar no ano que vem. Acho que o próximo a deixar o Vasco vai ser o Ivan também, goleiro que teve pouco espaço na temporada. Ele quer jogar, quer ser titular, mas com o Léo Jardim aí vai ser difícil o Ivan conquistar esse espaço no Vasco. A tendência é que ele também deixe o clube aí no fim dessa temporada.
Esses outros jogadores, João, o Robson, Gabriel Dias. O Gabriel Dias era um cara em quem eu apostava também, até para ser titular numa Série A. Ele é um jogador limitado tecnicamente, mas, por exemplo, eu acho ele tecnicamente bem superior ao Robson. O Robson, quando tinha a bola ali na lateral direita, acho que foram alguns dos maiores. Olha que o Vasco teve muitos momentos de tensão em 2023, mas alguns dos maiores eram quando o Robson Bambu tinha a bola no campo de ataque. E no geral, o Robson super deu conta do, assim, deu conta do recado. Teve várias falhas, mas ele entregou o que ele podia entregar. E o Vasco não perdia quase com ele em campo, né? O Robson era o pontuador, Robson. Acho que é um cara
Bamboleto.
para a torcida ter a sua gratidão, mas também, enfim, não é um cara que deixa a sua marca no Vasco, longe disso. O Gabriel jogou muito pouco, mas na Série B ele ajudou bastante. Ele é um cara que a lateral direita é uma posição muito carente no Brasil. A gente comentou isso no último episódio, a gente sempre fala isso aqui. Eu acho o Gabriel Dias inteiro um jogador bem na média dos laterais direitos da Série A, dos titulares. Não é acima da média, mas não é abaixo da média. E uma pena que ele não consiga ficar inteiro. O Sebastião foi quem menos ajudou, né? Desses todos aí. Foi uma contratação errada, uma indicação do Ramon, que tinha trabalhado com ele, que não funcionou. E o Alex, também nesse ano e meio, não funcionou. Qual é o balanço dessas saídas, João Mirante?
Eu acho que são saídas óbvias, né? Até aqui, eu acho que poderiam gerar alguma polêmica maior. Talvez a do Zé Gabriel, se fosse anunciada, tem alguma polêmica de renovação ou não do Praxedes. Agora todas essas aí já eram meio que esperadas, né? O Bambu cumpriu ali seu papel em algum momento, foi titular com o Ramon logo no início da passagem do Ramon. Ali, enquanto ele encontrava um lateral direito, né? Depois ele até termina a temporada com Paulo Henrique e Puma ali se revezando. Mas enquanto não achava, o Bambu fez essa função ali. O Vasco venceu alguns jogos, inclusive, com o Robson Bambu, né? A gente brincava essa questão do ponto, mas como você bem disse, vai embora sem deixar nenhuma saudade aqui no Vasco da Gama, apesar de ter cumprido seu papel. E o Alex, que é essa saída do Cria, né, de uma contratação que realmente foi muito desejada durante muito tempo, se falava do retorno do Alex com o Souza, com Allan Kardec e tudo mais, e o Alex veio, né, se tinha uma expectativa que ele pudesse fazer a diferença para a gente na Série B, né, num momento em que o Vasco estava ali no topo da tabela e de repente com um acréscimo de qualidade se garantia mais tranquilo, mas o fato é que a entrada do Alex Teixeira causou algo parecido com o efeito Guarim, Luciano Melo. A partir da entrada do Alex, o time foi perdendo rendimento, não só por ele, mas acho que teve influência isso também, mas ele também teve a sua importância ali no jogo contra o Operário e tudo mais, lá na Ilha, ele que sofre o pênalti famoso batido por Rani Sauro, que interditou lá
Isso.
o Jurassic Park. Mas enfim, eu acho que as saídas estão até agora bastante óbvias aí. Acho que merece todo mundo Chester de Natal aí. Os parabéns pela temporada. Boa sorte para todo mundo. Não levo rancor de ninguém, Luciano Melo. Nem dos piores jogadores desse elenco aí. Acho que todos eles, pelo menos, tiveram comprometimento e no final a gente conseguiu escapar.
Então vamos falar de chegadas, Manu. O torcedor do Vasco, cara, tem. Assim, rede social não é tão parâmetro assim, né? Um grupo de WhatsApp também não. Mas a galera tá agitada com alguns nomes, irritada com alguns nomes. E aí eu quero saber de você, Manuel Ribeiro, quais são os nomes com os quais a gente sabe que o Vasco negocia no momento, né? Provavelmente tem nome que ninguém sabe, mas os nomes que já vazaram. Me parece que o Ceviche é um cara que tá mais ou menos perto, né? Ele surgiu muito bem na Católica, mas o João falou de campeonato chileno, eu também tenho o certo pé atrás, e para mim quem determinou esse pé atrás foi o Palacios, porque eu lembro que eu conversava com o Héctor, que é gaúcho, que já foi até cobrir o Vasco, mas a gente trabalha aqui até hoje. Quando o Inter contratou o Palacios, eu falei, cara, eu não tinha visto nenhum jogo dele, mas olha, os números desse cara, ele tava em todas as seleções do campeonato chileno, o melhor atacante, não era nem meia, ele jogava de atacante. Pô, esse cara, o Inter fez uma ótima contratação, falei com ele algumas vezes. Aí depois, um ano depois, ele falou: Ei, Luciana, ótima contratação do Inter aí. Foi parar no Vasco e não conseguiu fazer nada, assim, no campeonato chileno ele era tranquilamente um dos dois ou três melhores da posição dele, de forma unânime.
Tá sendo lá, pelo que parece. Eu acho que não mudou muita coisa lá no Chile ainda, não.
Então, eu tenho. O Kusevich surgiu muito bem na Católica, um time que dominou ali certo momento da última década ali do futebol chileno. O Cruzeiro levou. O Palmeiras levou, não conseguiu ter destaque, não conseguiu jogar bem nem no Coritiba, né? Não fez um grande campeonato, assim como o resto do time do Coritiba. Para mim era o time que fez o pior, era o time que praticava o pior futebol do campeonato. Discordando do Emiliano Dias, que falou que era o Santos, né? O pior time do Brasil. Acho que o Coritiba era o time que jogava o pior futebol. Mas é um cara que pode compor o elenco, eu acho ruim porque ele ocupa uma vaga de estrangeiro quando ele for relacionado, né? Mas quais são os outros nomes que a gente sabe, Manu? De Nathan Silva, Júnior Alonso esfriou. Hoje surgiu, a gente não deu, mas eu vi que surgiu o nome do Joaquim dos Santos. Esse Aravena também, alguns veículos chilenos já deram. O que a gente conseguiu apurar de tantos nomes? Todos os clubes têm isso nessa época do ano. Mas o que a gente conseguiu apurar de nome até agora, Manu? Que estão em nomes que estão em negociação com o Vasco?
É, o que a gente sabe de fato é que o Vasco começou a sua atividade no mercado pela zaga, né? O Vasco tem sondado muitos zagueiros aí nos últimos dias. Todos que a gente teve informação, a gente publicou no GE, né? O caso do Júnior Alonso era um jogador que o Alexandre Matos gostaria de contar, estava na mira do diretor de futebol. Acontece que o Krasnodar da Rússia não quer liberar o zagueiro pelo valor que que o Vasco considera justo, né? Até porque o clube russo fez um investimento muito alto no Júnior Alonso, ele não está tão em alta assim lá no time da Rússia, mas para liberá-lo o Vasco teria que fazer um investimento maior, e nesse caso a 777 é quem barra, né? O Júnior Alonso até esteve na mira do clube nessa temporada também, com o Paulo Brax. Na ocasião, a 777 não quis seguir com o investimento, muito por causa do valor, mas também da idade do Júnior Alonso, né? A idade ainda é um problema, mas o valor é um problema maior para a empresa americana autorizar aí o Alexandre Matos a seguir com essa negociação. Então, negociações esfriou, a tendência é que o Júnior Alonso não venha para o Vasco. Outro jogador que foi consultado é o Nathan Silva, jogador que também teve passagem pelo Atlético Mineiro, né? Pertencia ao Galo, foi vendido para o Pumas do México. O time mexicano fez um investimento alto também, cerca de 20 milhões de reais nessa temporada. O Vasco consultou para ver qual é, mas o clube mexicano não quer liberar o Nathan. Só liberaria em caso de venda para recuperar ou ganhar mais em cima do que foi investido. O Nathan Silva tem sido titular lá, tem jogado, e o clube conta com ele para a próxima temporada. Então o Vasco também recuou nessa negociação. A negociação que está mais perto de acontecer, como você disse, Luciano, é a do Kusevich, do Curitiba. O Vasco tenta contratá-lo por empréstimo, com opção de compra fixada. É um jogador que já esteve antes também na mira do Alexandre Matos. Ele veio para o futebol brasileiro para o Palmeiras, mas na ocasião o Galo, que era dirigido pelo Matos, tentou contratá-lo, mas não seguiu também. Na ocasião, o Palmeiras acabou ficando com o zagueiro chileno, né? Ele que teve uma passagem pela base do Real Madrid, mas teve uma lesão, ia se transferir para a Europa, acabou segurando um pouco mais e veio para o Palmeiras, e agora está no Coritiba, foi comprado aí pelo Coritiba na última temporada, né? Então, Coxa, que vê o jogador com um salário muito alto, está na Série B, vê com bons olhos aí a liberação dele para o Vasco, mas a negociação não caminhou ainda por conta da burocracia da 777. A gente viu isso acontecer ao longo dessa temporada, né? Demora nas negociações, algumas conversas bem arrastadas, e o Alexandre Matos está esbarrando nisso também e espera o aval da 777 para seguir essa negociação com o Kusevich. Aí a torcida pergunta, pô, mas é um cara que não teria investimento, uma negociação por empréstimo, mesmo assim tem essa burocracia? No caso dele tem a questão do salário, tem a questão do contrato, né? Não sei se é uma opção de compra ou se seria uma obrigação de compra ao fim da temporada. Então, por isso que é preciso ter aí o ok da empresa americana. Você citou a questão do Joaquim, a gente foi até atrás desse nome hoje, esse nome tá rodando nas redes sociais, né? Joaquim dos Santos. Mas, pelo que a gente apurou, o Vasco não fez contato, não está negociando com o Joaquim. O caso do Aravena é a mesma coisa, a gente teve contato lá com os agentes do jogador no Chile, inclusive são os mesmos agentes que trabalham com o Carlos Palacios, mas por enquanto nenhuma conversa avançada, o Aravena não tem nenhuma negociação para fechar com o Vasco, né? Acontece que o Vasco tem sondado muito o mercado, isso é normal. O Alexandre Matos conhece bastante gente, tem ido em muitos nomes, muitos deles não têm vazado para a imprensa, né? Mas a princípio, de avanço mesmo, a gente não vê nada acontecendo. Até o João citou também a questão do Fernando, né? Existe a possibilidade dele rescindir lá com o Sevilla e voltar antes para o Brasil, mas com o Vasco mesmo não tem nada no momento, e acho difícil o Fernando vir para jogar no Vasco, pelo que a gente consultou de pessoas próximas a ele e também de pessoas do clube carioca.
Manu, em relação a essa burocracia, o que me chama a atenção é, na última semana da segunda janela, o Vasco saiu contratando vários caras. Por exemplo, o próprio Verrete foi um cara no último dia da janela ali, o Vasco tentou outro centroavante. Essa burocracia funciona de vez em quando, funciona sempre? O que é diferente do que a gente sabe em relação ao processo de contratações de um clube da 777 para outro clube que seja associação ou que tenha outra SAF? Esse ponto que me deixa em dúvida, assim, principalmente pensando na última janela, na última semana da segunda janela ali, porque veio uma passeada, assim, né? Eu acho que foram Praxedes, Paulinho, Sebastião e Verrete quase ali em 5 dias, chegaram esses 4, e o Paê já veio depois do fim da janela, porque ele veio livre. Como é que é? De vez em quando abrem mão? Esse ponto não está claro para mim ainda.
Aconteceu uma burocracia muito maior na primeira janela, né, que a gente viu realmente essas negociações se arrastarem, muitos nomes serem barrados pela 777. Acontece que na segunda janela, Luciano, o investimento foi muito menor, né? Acho que na primeira janela o Vasco gasta 104 milhões e na segunda janela 11, 12 milhões, né, nesse dinheiro que foi adiantado pela 777. Em caso de investimentos menores, de jogadores que não vão demandar que a 777 libere uma grana, eles afrouxam a corda e dão mais autonomia aqui para a SAF do Vasco trabalhar. E foi isso que aconteceu na segunda janela. E acho que teve a questão do desespero também, né? O Verret veio no último segundo, teve um investimento de 1 milhão e 100 mil dólares, junto ao Belgrano, da Argentina, mas o Vasco estava sem centroavante, tinha perdido o Pedro Raul e tinha vendido o Ignaldo também, que era um jogador que poderia ser utilizado ali na função. O Juan Cruz, que pouco foi utilizado, também já tinha saído, e só tinha o Sebastião Ferreira, que era uma aposta do Ramon Dias. Então, o Vasco se viu no desespero, no final da janela, precisando contratar, e como era um jogador que demandava um investimento muito menor do que aconteceu na primeira janela, né? O Vasco contratou o Orediano por quase 20 milhões de reais, mesmo caso do Lucas Piton, do Léo, zagueiro, o Jair também foi um pouquinho mais caro, o Puma Rodrigues. Esses jogadores da segunda janela não tiveram investimento. O Medel mesmo chegou sem custos, né? O Maicon, o Paulinho foi o jogador que teve o maior investimento da SAF nessa segunda janela aí de 2023. Mas nesses casos, e eu acho que no caso da segunda janela, que foi uma coisa mais de desespero mesmo, o Paulo Brax conseguiu destravar com o Johannes Sports, que é o diretor esportivo da 777, do grupo esportivo, né? Ele está em contato direto com o Vasco. Enfim, o Nicolas Maia também, executivo lá da empresa americana, tem vindo ao Brasil com muita frequência. Acho que acompanhou de perto esse processo aí de desespero, e a tendência é até que esses dirigentes americanos aí, da empresa americana, venham ao Brasil também nos próximos dias para acompanhar junto do Alexandre Matos esse processo de contratações. Mas pelo que a gente ouviu dentro do clube, tem um rito que passa por seis, sete etapas até que o Alexandre Matos, né, ou o diretor de futebol da ocasião, seja liberado para negociar com o clube ou com o jogador.
É, eu não consigo entender, de verdade, até porque, o João, acho que o jeito é avisar lá na 777 que o Vasco está sempre desesperado, né? Se o desespero consegue
Não,
destravar.
a burocracia dura até a corda apertar no pescoço aqui. Quando aperta, acabou. Vai, vai.
Se esse
Amanhã é
processo for
contrato.
tão lento assim, na segunda janela o Vasco vai estar desesperado de novo, entendeu? Aí vai ter que contratar.
Cara, mas assim, uma coisa que eu falo, que já falava na outra, eu acho que o Vasco não montou um time competitivo para o primeiro turno, mas não foi por causa de tempo. Foi por incompetência.
Sim.
Tempo tem. E acho que tempo tem para fazer aqui também. Agora, é claro que nesse mercado dinâmico do futebol, às vezes, pô, você pinta uma oportunidade, você não pode dar uma resposta 10 dias depois, né? E aí a gente pode perder algumas oportunidades assim. Agora, o meu problema não é nem exatamente a burocracia, porque você tem uma burocracia e aí passa por vários filtros, análises, e você vai lá, me contrata o Paulinho Paula, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e chega aqui comendo a bola, beleza, tranquilo. Agora você faz essa burocracia toda e você contrata o Capasso, você faz isso tudo e paga 20 milhões no Orellano, aí que para mim que não funciona, né? Dependendo da assertividade aí, o tempo não é tão problemático. Agora, ressalto que, pô, futebol é dinâmico. Tem momentos em que você tem que agir com muito mais velocidade do que 10 dias. E acreditava eu, pelo menos disse isso no último podcast, e era o que eu acreditava mesmo, que talvez a 777 fosse mais maleável, mais flexível, por ter o Alexandre Matos, um profissional reconhecidamente experiente ali, de você estipula um orçamento para o cara e deixa ele batalhar em cima daquilo, né? Mas, pelo jeito, ainda continuamos no mesmo processo de burocracia sem fim aí, que pelo menos sirva para que as escolhas sejam mais acertadas do que foram, na última temporada, especialmente na primeira janela, né?
E é importante lembrar, o João citou aí o caso do Paulinho, né? O Paulinho é um jogador que já tinha sido tentado pelo Vasco duas vezes antes dele chegar na janela de julho. O Paulo Brack já tinha tentado a contratação dele, então passou por esse crivo da 777, pela análise dos scouts, já estava com
Já estava mais
essa
adiantado,
negociação
né?
mais para acontecer. O Verrete também chegou a ser oferecido para o Vasco antes dessa fase final aí de janela. O Vasco já sabia das condições, mas o nome não era o preferido do Ramon Dias na ocasião. E o técnico também passa por esse processo de avaliação, de dar o ok, de dar o aval. Nessa segunda janela, eu acho que o Vasco chegou mais preparado e sabendo melhor sobre esses processos aí da 777, né? Sabendo que teria que contratar, que teria que aumentar a média de idade do elenco. O departamento de análise de mercado trabalhou antes para chegar com os nomes, já para levar para 777 e falar: vamos em busca desses reforços porque a gente está precisando. Então, acho que teve até um processo mais rápido do próprio Vasco para chegar mais preparado para a segunda janela.
Pelo que a gente sabe, Manu, a autonomia, então, que era uma coisa que a gente até discutiu no último episódio, que foi no dia ali que o Vasco anunciou a contratação do Alexandre Matos, o tamanho da autonomia desse diretor não mudou do Brax para o Matos. A autonomia que a 777 dá a esse profissional. Isso continua igual que a gente, eu, por exemplo, imaginei que o Matos pudesse ter mais autonomia do que o Paulo Brax tinha. O que a gente tem de informação até agora é que é a mesma situação?
É porque, na verdade, a 777 e o Alexandre Matos estão se conhecendo ainda, né? Apesar do Alexandre Matos ele ter esse nome forte aqui no futebol brasileiro, a 777 não sabe muito ainda sobre o diretor de futebol. O Josh chegou a dizer lá no início do processo ali da SAF no Vasco que o diretor de futebol, no caso, era o Paulo Brax, e o CEO, no caso, era o Luiz Melo, teriam toda a autonomia para trabalhar, e a gente viu isso não acontecendo. Pelo que a gente está entendendo, o Alexandre Matos, nessas primeiras semanas, está só se inteirando sobre os processos da SAF, conhecendo essa burocracia. Então, pelo que a gente vê, pelo que a gente conhece ali, o Alexandre Matos também vai esbarrar nessa burocracia, até ele quebrar esse primeiro gelo aí e mostrar para a SAF que ele precisa ter autonomia, que ele pode ter autonomia para trabalhar.
João, eu estava imaginando hoje saiu a convocação da seleção pré-olímpica, né? Com dois jogadores do Vasco, o Marlon Gomes e o Peck. E pega o início do estadual todo ali, né? De 20, 21 de janeiro, se eu não me engano, até 11 de fevereiro. Eu já comecei a imaginar, vou até ver qual é a segunda rodada. Primeiro eu sei que é Boa Vista aqui. Deixa eu ver um jogo aleatório do Vasco aqui. Vasco e Madureira, na terceira rodada, no dia 24 de janeiro, em São Januário, provavelmente. Mando do Vasco, né? Não sei se vai ser em São Januário. Um empatezinho, João, com Marlon Gomes e Peck viajando. O Vasco com três reforços até 24 de janeiro ali, sendo que um titular só. Você imagina o clima. Eu já tô conseguindo. Quando eu vi essa convocação hoje, aí vi as datas ali e tal, eu já visualizei esse clima. Se a coisa vai demorar a andar, eu acho que não vai demorar tanto assim, tá? Acho que o Vasco não vai ter só três reforços no dia 24 de janeiro. Mas acho que o Vasco não vai ter todos os reforços até 24 de janeiro, não. O Vasco não vai começar o Carioca com o time que vai começar o Brasileiro e vai até 9 de março ali, o Vasco vai precisar resolver. Mas é muito complicado pedir paciência pra torcida do Vasco, parece até maldade, né? Depois de tudo dos últimos anos e.
Meu querido Luciano Melo já está projetando um empate em São Januário com
Eu
Madureira.
tô
Isso é
só
brincadeira também, né?
vislumbrando essa
Calma aí,
cena, João.
cara.
João, você sabe que eu penso no pior, normalmente, nesse podcast aqui. Quem ouve o podcast normalmente
Sim,
sabe
é
disso. E
verdade.
eu tô pensando nisso, assim, com esse negócio da.
Costuma estar certo, inclusive,
É.
em pensar no
O
pior. Você
Vasco
costuma.
ultimamente
É muito fácil pensar no pior, você pedir para ter razão no final com o Vasco, geralmente.
Faz uns 20 anos que eu costumo estar certo quando eu tô pessimista, mas, por exemplo, ali eu falei dois episódios atrás que depois do gol do Bragantino ali, eu tinha certeza absoluta que tinha caído a casa e errei, né? 2 semanas atrás, felizmente eu errei ali ao longo do segundo tempo. Mas vai ser um processo que, se havia uma empolgação, eu acho que você foi a voz e o rosto dessa empolgação, dessa euforia na semana passada. Eu acho que o torcedor, em geral, e aí podemos nos surpreender, já tá. Ó, vamos ver qual vai ser desse início de ano aí. Não chegou ninguém ainda. E realmente, cara, se você for olhar, acho que esse pedido de paciência, até durante a janela, eu vou fazer mesmo que você se irrite, você que está ouvindo esse podcast. Paciência é o paraná. Mas eu acho que é importante porque, se olhar nos outros times, cara, o São Paulo acho que contratou três jogadores, é quem mais contratou. Contratou o Eric, que estava muito certo há um tempão, do Ceará, o Luiz Gustavo, veterano, e o Bobadilha. O resto é uma contratação aqui, duas ali. Vi hoje uma galera muito vascaína falando, pô, o Cruzeiro pegou o Gabriel Verón. Cara, o Gabriel Verón pode ser um grande jogador no ano que vem, mas ele não conseguiu se firmar ainda, é garoto. Assim, não é uma aposta, por exemplo, que eu acho que o Vasco deveria fazer. E assim, pode fazer 5 gols no Vasco nos 2 jogos do ano que vem, ser o craque do campeonato, enfim, tô
Já
falando.
tá projetando 5 gols do Gabriel Verón no Vasco, é sacanagem, cara. Aí é brincadeira mesmo.
Aí eu peguei
Calma aí.
pesado. Mas assim, pode decidir os 2 jogos contra o Vasco, digamos assim. E hoje eu acho que não era uma aposta que o Vasco deveria ter feito. Que você acha, até pelo que você sente, pelo que você conversa, como é que tá o humor da galera, assim? Porque foi um segundo semestre de desespero, né? De preocupação, de angústia, de ansiedade, com um alívio gigantesco ali no dia 6. Aí a semana seguinte foi de otimismo, né? Eu até falei de otimismo. Eu falei em otimismo moderado da minha parte no último episódio, nesse que você falou que se não fosse pra Libertadores era frustrante e tal, que você era o rosto da euforia. Como é que você imagina o clima da galera hoje? Tudo pode mudar amanhã, anuncia um craque, não, acho que não vai acontecer, mas enfim. Com o que a gente sabe hoje, como é que você vê o que pensa o torcedor do Vasco?
Primeiro tem que destacar essa volatilidade, né? Do cara sair da depressão absoluta para euforia máxima, custa pouco, né? A gente viu como exemplo, o Vasco estava na pior das situações do campeonato, rolou um aeropaiê, que parecia quem via de fora que, caramba, o time chegou aí para ser campeão, né? E não era o caso. Mas eu vejo hoje boa parte da galera, né? A gente pegando essa bolha de rede social aqui, muita gente ansiosa e, assim, eu acho que o Vascaíno é muito traumatizado, então ele quer ver as coisas acontecendo o quanto antes e, assim, da melhor maneira possível, acho que todo mundo. Agora, eu acho que tem muita gente também dando uma relaxada depois do desgaste desse ano, e vendo as coisas acontecerem, deixando os homens trabalhar, né? O famoso deixa o homem trabalhar, Alexandre Matos e Ramon, confiando que esses dois grandes profissionais aí sabem, tanto quanto nós, as necessidades do time, e vão ao mercado atacar essas necessidades para fazer um time competitivo. Assim, eu acho que também, e aí a gente não sabe, porque assim, o posicionamento oficial, o único do Vasco oficial, é a entrevista do Lúcio Barbosa, isso, falando que vai ter investimento, que vai ter o cacete, que, enfim, o time vai para as cabeças, né? A famosa Euricada, né? Vai para as cabeças o Vasco. Mas agora a gente começa a receber uns outros sinais aí, informações da imprensa, que não vai ser bem assim, que não vai ter contratação de impacto, que não vai ter tanto dinheiro, que vai pagar dívida, estrutura e o caramba. E isso vai deixando a galera ressabiada, né? Eu acho que essa semana aí, sem maiores movimentações práticas, né, no sentido de contratação de reforço e tal, ou de boas especulações também, porque as más especulações vão acertando
melhor ficar
as
sem
coisas
nada,
já
né?
de início também, né? É melhor ficar sem nada, melhor não falar de ninguém. E aí, como, por exemplo, esse Kusevich aí, já é um cara que vai chegar aqui meio, pô, caraca, tal do Kusevich, tal, viramos SAF para isso e tal. Enfim, eu ainda acho que não é momento de desespero, né? Claro que vai ter a cobrança, a galera vai reclamar na internet, isso aí também faz parte, mas eu acredito que temos hoje ali profissionais que sabem o que é necessário para fazer o Vasco competitivo e acredito que, pô, vamos ter aí nas próximas semanas contratações, não acho que só 3 até o início do Carioca, não. Espero mais.
Também acho.
Se rolar esse cenário que o senhor pintou aí, vai estar um desespero na situação total, imagino eu. Creio que virão jogadores aí em maior número, né? Se fala aí de 6 a 8 jogadores, né? Nessa janela, pelo menos foi o que eu vi rolando por aí. Acho que pensando ali em time titular, elenco, 8, 9, é por aí mesmo que dá para fazer para um início de temporada. Acho que pode ser o suficiente, dependendo da assertividade dessas contratações. E sempre tem aquela semaninha, Luciano Melo, a semaninha da confusão, que anuncia 2, 3, um atrás do outro ali, que é uma semaninha geralmente de euforia, né? A depender da qualidade de quem está sendo anunciado, aí a euforia é maior ou menor, mas rola essa semana da confusão aí, acredito que ali, primeira semana de janeiro e tal, pode ser por aí que comece a pintar com mais consistência os nossos reforços.
Manu, vou te fazer duas perguntas, que eu acho que uma você responde rapidamente. Renovação do Ramon ainda não foi anunciada, mas está tudo certo? Você vê, vou fazer então a primeira antes da segunda. Não existe qualquer problema em relação a isso, pelo que você ouve do pessoal do Vasco?
Não, está tudo certo. Já está acertada a renovação até o fim de 2025, né? Ele já tinha contrato até o fim de 2024. Ainda não foi assinada, mas pelo que a gente ouviu, o acordo já está feito, o Vasco confia no acordo e o Ramon Dias já está trabalhando ali junto com o departamento de futebol nesse planejamento da próxima temporada.
Boa, e aí a segunda...
Manu, deixa eu só fazer uma pergunta. Ele não renovou oficialmente, né?
Ele falou que não assinou, né? Não assinou ainda.
Não assinou ainda, mas ele tem contrato
quando
até o final.
Quando é que assina? Ah, tá, ele já tem o contrato.
Aí você me complica.
Não, meio-dia do dia 25, do dia 24 de dezembro, meia-noite, na verdade, né? Quando virar o Natal, ele assina, bota no papel.
Eu vou lá para Buenos Aires botar a caneta na mão do homem. Não tem jeito. Ele tá preso aqui para sempre.
Tem
gente que já fez até a tatuagem dele. Não tem como ele ir embora. Não dá.
Mas aí o Serginho também recebeu tatuagem, pô. Não tem como ele ir embora?
Calma aí, pior que eu deixaria o Serginho aí. Eu deixaria o Serginho
também acho. Ele tem contrato, né, até 2025 e acho que fica. Ele, mas a questão do Ramon Dias, ele já tinha esse contrato, mas era uma exigência dele, uma vontade dele ter um contrato mais longo, ter essa segurança de que vai poder fazer esse trabalho de médio e longo prazo no Vasco. E é o interesse também da 777. Eu acho que as duas partes se encontraram. Foi um bom segundo semestre para o Vasco, no caso do treinador. E ele está empolgado aí para seguir no clube no ano que vem, participar desde o início desse planejamento, mas ele e o Emiliano querem ter voz ativa, querem ter um time mais reforçado. Então, confiando no que o Vasco falou e prometeu para o Ramon Dias, também acho que a torcida pode esperar assim, reforços melhores do que estão pintando aí nas redes sociais.
Ô Manu, eu ia te fazer a pergunta, a segunda, e aí eu acabei de ver dois comentários sobre isso aqui no YouTube, o Lucas Santana falando 777 empresa safada, o Pedrinho tem que cobrar tudo que está no contrato, e o Alessandro Silva falando, Pedrinho será a rainha da Inglaterra com os pomposos 30%, não vai decidir nada. E a pergunta é justamente sobre essa relação. Ontem saiu uma reportagem do Gilmar Ferreira no Extra, falando que a relação estava estremecida, o Pedrinho publicou um vídeo que, na minha opinião, minha humilde opinião, foi contraditório, porque ele diz, não procede a informação, e aí no fim do vídeo, na segunda metade, ele, pra mim, deixou claro ali que não tá muito satisfeito com a relação, eu não vou ser omisso, a relação tá se construindo, essa foi a minha visão, tá? Ele não verbalizou isso. O que a gente sabe desse início de relação, que ainda não é nem um início oficial, porque ele não é o presidente ainda, né? Ele é o presidente eleito, toma posse na segunda quinzena de janeiro no Vasco. A gente teve uma reunião ontem, ele mesmo falou sobre isso na reunião, no vídeo, o Pedrinho. Como é que está essa relação entre a diretoria eleita, que claramente é uma diretoria que quer participar mais, né? O Salgado tem esse defeito gravíssimo, que foi a pior coisa de várias coisas ruins do mandato dele, que foi que ele não queria participar, né? Claro, ele foi eleito presidente do Vasco e ele não queria participar das coisas. O Pedrinho tem esse mérito de querer participar. Mas como é que está esse início de relação entre Pedrinho e 777?
O início foi bem promissor, né? Ele se aproximou da SAF, tem a amizade e contato ali com o senhor Lúcio Barbosa, só que parece que teve uma sugestão, podemos dizer assim, uma promessa do Lúcio de ter contatos diários com o Pedrinho, isso não tem acontecido. Acho que é mais uma preocupação do presidente eleito pelo pouco diálogo, porque ele quer ter mais participação no futebol, ele acha que ele pode contribuir mais pela história e pelo conhecimento dele e fazer 2024 bem diferente do que foi 2023. Só que a gente tem que colocar aqui, né, que a SAF ela é dona de 70%, a 777 é dona de 70% das ações da SAF, e é ela quem toma as decisões no futebol. O Pedrinho poderá até ser ouvido, mas ele não terá toda essa influência, pelo menos é o que a gente vê nesse início aí de relação. Mas o Vasco tem tratado com respeito, tentado incluir o Pedrinho ali no dia a dia em alguns momentos, como foi o caso dessa reunião do Conselho de Administração da SAF, né? Mesmo ele não tendo tomado posse ainda, o Pedrinho participou, foi uma passagem de bastão, não teve discussão técnica nenhuma sobre contratações, sobre o orçamento para a próxima temporada, foi mais um encontro simbólico para falar que na próxima reunião desse conselho, já em 2024, o Pedrinho vai participar como representante do clube, já como presidente eleito e empossado, né? Mas ele deixou claro para a 777 nessa reunião, e foi o que ele fala nesse vídeo também nas redes sociais dele, que ele vai ser mais participativo, que ele não vai ficar ali só de enfeite, ouvindo e acenando positivamente para toda decisão que a 777 tomar. Ele quer ter mais participação, ele vai questionar, ele vai cobrar, ele quer ter acesso a esses contratos aí da SAF, mas a gente está observando esses bastidores para ver como que vai melhorar essa relação nos próximos dias. No momento, é uma relação de preocupação, porque o Pedrinho não está se sentindo ouvido e ele quer participar desse planejamento para o ano que vem.
É, eu prevejo alguma tensão aí, João Almirante, com Edmundo em seu canal do YouTube dando declarações e o Pedrinho não desautorizou, pelo menos até agora, o Edmundo publicamente, de falar, cara, segura a onda, por favor. E se a 777 não mudar a forma como ela geriu o Vasco nesse ano e meio aí, eu acho que o Pedrinho vai reclamar muito, e na minha opinião com razão, e o Pedrinho vai ter a torcida ao lado dele, né? Esse é um ponto que é fundamental. Sim. O Pedrinho vai, no início do mandato dele, pelo menos, claro que todo presidente é criticado em algum momento, mas o Salgado, quando vende o futebol do clube para 777, já era um presidente impopular e um presidente com pouca vontade de gerir o clube. O Pedrinho tá cheio de tesão, né? Vai entrar aí, porra, ele quer
não,
muito
isso.
E o
isso. Salgado é o cara que fez o negócio também.
Exatamente.
Né? Então, ele de alguma maneira, ele tem uma participação mais colaborativa, digamos assim, inicial, e o Pedrinho
não vou cornetar
mais
o negócio,
fiscalizatório.
Não vou cornetar o negócio que eu mesmo fiz, né? Olha aí, os caras para quem eu vendi o futebol, né, o Salgado não ia ficar nessa. O Pedrinho é um cara
pelo
que
menos não publicamente, né?
Que não teve participação no negócio, o cara que tá entrando, vai entrar daqui a um mês aí, cheio de tesão, um negócio que ele falou várias vezes que era o sonho da vida dele, e ele tem a torcida ao lado dele, ele é um cara ídolo do clube que vai começar o mandato com muita popularidade. Não sei como é que vai ficar ao longo do mandato. Então, essa relação, se a 777 não ceder alguma coisa em relação a isso, tipo, a participação, Pedrinho, chega aí, indica quatro caras aí, vamos tentar contratá-los. Beleza, ó, contratamos dois aí dos quatro que você indicou. Se não houver esse papo, eu acho que a gente vai ter uma relação bem tensa nos próximos meses.
Vamos ver o que se desenrola daqui para frente. A gente tinha até pouco tempo um cenário que era pintado do Pedrinho, muito amigo do Lúcio, tá conversando lá. Acredito que tem essa relação boa aqui. E o caso mais problemático seja a relação com os gringos, de fato, né? Com os donos da 777. A gente sabe que hoje, pela questão da SAF, o presidente tem uma atuação limitada. Todos os presidentes que concorreram no Vasco sabiam disso, sabiam que a SAF as decisões são tomadas pelo acionista majoritário, mas que cabe também ao acionista minoritário, no caso o presidente representando o clube, fiscalizar o contrato, que eu acho que é uma coisa que o Pedrinho vai partir para cima de fazer, de repente analisar algumas coisas no contrato que possam ser melhoradas aí, enfim, várias situações como, por exemplo, São Januário, o aluguel que a 77 paga, será que é justo? Será que não podia ser maior? Enfim, tem algumas coisas que ele pode ir para cima, né? Tem a questão de São Januário, que cabe ao presidente do Vasco também tocar. E, claro, participar ali das reuniões da SAF do Vasco de maneira a influir nas decisões, né? Ele não toma as decisões, mas ele pode colaborar para as melhores decisões. Eu acho que é esse o espírito que o Pedrinho tem. E já disse aqui em outro programa, espero que a SAF possa ter, a SAF, os americanos, os caras aqui no Brasil também, o Lúcio e tal, possam ter a sensibilidade de aproveitar do Pedrinho. O Pedrinho que, inclusive, foi especulado como um dirigente da SAF em algum momento. Sim. Ou seja, mostrando que o pessoal daqui confia na capacidade do Pedrinho. E agora ele pode dar essa consultoria, digamos assim, de graça, né? Sendo presidente do clube, alguém também ali diretamente interessado. Eu espero que essa relação aí amadureça para bem, que a gente tenha ali o clube e a SAF atuando de maneira colaborativa da melhor forma possível e que o Pedrinho seja ouvido e consiga se fazer ouvir ali dentro, sabendo, claro, que a decisão no fim é dos caras, né? Afinal, foi um negócio que a gente fechou, né? O que sabemos do contrato, de fato, é que eles mandam, né? Isso aí está bem estabelecido.
João, para a gente fechar, a pergunta de sempre, você já respondeu, e eu vi que no último episódio, eu vi que você já fez esse exercício no seu Twitter nos últimos dias, que é: jogadores para quais posições, titulares e reservas? Manda.
Pô, já fiz a minha lista, né? Você viu lá. É um zagueiro para ser titular pro lugar do Medel. Claro que você dispensou o Bambu, vai ter que vir outro aí. Seja da base, seja alguma reposição
seja
maluca.
Kusevich.
Saiu o House. É, Kusevich. Saiu o House, tem que vir o Friedels aí. Olha, que piada.
Cara, coisa horrível.
Tem que vir um reserva qualquer ali. Um reserva qualquer não, de preferência um bom reserva. Já vai sair o Ivan.
O Alexander
também,
vai voltar, hein?
É, eu acho que o Alexander pode ser o terceiro, o Vasco precisa contratar um segundo goleiro. Acho que é isso.
Pois é. Então é isso. Então vamos lá. Zagueiro, me parece essencial. Esse goleiro reserva, vai ter que vir. Um lateral esquerdo reserva. E aí já são três. O lateral direito, que o PH vai acabar o contrato, mas eu ficaria com o PH. Eu tentaria contratar, tentaria
não,
negociar.
Se o PH ficar, não precisa de lateral direito, na sua opinião, então.
Pois é, se o PH ficar, eu acho que, pelo menos de início, dá para ir com PH e Puma. Depois, na outra janela, se pintar, de repente. Porque ainda tem uma outra janela, né? Sim. Que eu imagino que os caras queiram aproveitar também. É, então, talvez eles não queimem tudo na primeira ali. Enfim, vamos ver o que vai vir daí. Mas, enfim, por enquanto são quatro. O primeiro volante, para mim, é essencial.
Titular.
Não pode ser o Souza também, esse primeiro volante. Tem que ser um cara que chegue assim, nível Medel, nível Verrete de resolução da questão da posição. Para mim, essencial esse camisa 5. Pô, o ponta direita. O único confiável que a gente tem é o Peck.
Sim.
Depois é Orellano, é Rossi. É... E olha que muita gente não coloca o Peck entre os confiáveis também.
Eu coloco.
Então, assim, ainda tem. Eu coloco, mas assim, é um, né? De repente, um reserva. Então aí já estamos falando de seis. Ponto esquerda titular, não tem. Né? Você tem o Payet ali no adaptado, mas eu acho que precisaria. Eu acho que precisaria de um jogador de meio-campo também, para brigar pela titularidade ali com Paulinho, com Marlon, com, enfim, naquele meio campo ali, com Jair, mais um cara que chegue para brigar mesmo para ser titular, potencial titular do time, já são oito. Um reserva para o Verrete, e alguém já disse aqui, que possa também chegar para disputar com ele e talvez oferecer outra característica, ser um centroavante de mais mobilidade e tal, enfim, para ter... De repente, outra alternativa de jogo. Algo como seria, em tese, o Sebastian, só que um Sebastian bom. Vamos ver se encontra essa figura. E mais um ali, cara. Mais um ali pra onde? Fala você comigo.
Cara, eu acho
pra
que
meia?
Eu acho que
sempre
é por aí,
é bom,
João.
Meia, né?
É, assim, pra mim, a urgência maior é um zagueiro titular. E aí, pra mim, esse cara tem que ser alto e rápido. É, até, por exemplo, eu não gostei... Acho que foi a... De todas as especulações ou notícias, que essa, por exemplo, foi uma notícia que a gente deu, acho que a torcida mais aprovou foi o Júnior Alonso. Eu não acho que o Júnior Alonso seja o zagueiro que o Vasco precise, cara. Porque eu acho que o Vasco precisa de um zagueiro alto e rápido. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é até bom no jogo aéreo. Mas pra jogar com o Medel, pra mim é o Vasco precisa de um zagueiro alto e rápido. E aí, pra mim, isso é urgente. O primeiro volante titular é absolutamente urgente. E um ponta titular. Pra mim, essas três, assim, tem que chegar... tem que chegar... Não precisa chegar amanhã, semana que vem. Mas, assim, no próximo mês aí, eu não queria nem que eles chegassem no fim da janela, não. Mas, assim, se chegar
é
no fim das
contas...
o senhor
me propôs o desafio de botar os reservas também. Aí eu botei as 10
não,
cabeças
Não, é isso. Eu acho que esses três são os mais importantes. Mas, por exemplo, o centroavante reserva é essencial. Porque senão o Verrete vai jogar todos os jogos e não vai ter reserva. O Piton precisa de um reserva. Também acho que precisa de mais um cara no meio... Pra disputar posição ali, é importante ter esse cara. E aí tem que ser um cara com alguma dinâmica. Porque, por exemplo, até vi nos comentários aqui do YouTube em algum momento. Ah, o Cruzeiro também. Eu falei do Verón. Ah, hoje saiu que o Cruzeiro tá interessado no Everton Ribeiro. Cara, eu sou muito fã do Everton Ribeiro. Até ruim falar isso no podcast do Vasco. Mas não tem a menor condição de Everton Ribeiro e Payet não estarem no mesmo elenco. Não tem a menor condição em 2024. Não tem condição deles jogarem juntos. Ou se o Payet for embora, você traz um jogador com essa característica. Não, acho que não vai ser o Everton. Mas não tem como. Então, precisa ser um cara dinâmico no meio campo, na minha opinião. E aí tem essa, o lateral, o direito também, acho que se o Paulo Henrique ficar, dá pra começar o ano com o Paulo Henrique Puma, precisa de um goleiro reserva pro lugar do Ivan, com certeza. Enfim, eu concordo contigo aí, talvez, não sei se dois pontas, assim, um ponta titular precisa muito. Eu acho que menos de sete é muito difícil, João, você falou nove aí. Oito se você tirar o Paulo Henrique, né, então é oito, renova com o Paulo Henrique mais oito pra você. Eu acho muito difícil não fechar com menos de 7, cara. E daí não precisa ter pressa, ser no próximo, nos próximos 15 dias. Mas pelo menos 7 reforços o Vasco vai precisar. E 3 titulares
e absolutos. Titular, né? É. Tem que chegar.
Mas eu acho que é isso que tá na. É isso que tá na. Na expectativa também, na visão aí da SAF, do Vasco, eu acho que é esse número é o que todo mundo está pensando ali internamente também, né? Porque, como eu disse, não vão chegar 16 reforços como chegaram no início do ano que vem, mas contando que alguns jogadores estão saindo nessa janela, outros ainda podem sair, esse número é um número legal, de 6 a 8 reforços para chegar aí no início do ano.
É isso, a gente vai voltar então. É época de mercado, a gente não sabe quando a gente volta quando tiver notícias ou quando a ansiedade estiver muito grande. Essa semana foi esse caso, assim. Não teve uma grande notícia, mas as pessoas estavam muito ansiosas. Eu falei com a Manu, falei com o João, falei ontem com eles, ó, vamos gravar o podcast, vambora, a audiência foi boa aqui no YouTube, agradeço a vocês que acompanharam e a você que estava ouvindo depois. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, já te desejar um Feliz Natal, você semana que vem não está aqui também. Feliz Ano Novo, muito obrigado pela ajuda e pela participação ao longo desse ano. A gente provavelmente volta na semana que vem ainda, mas sem a Manu, que vai estar curtindo um merecido descanso. Até a próxima, Manu.
Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína. Agradecer a todo mundo que acompanhou a cobertura esse ano e desejar a vocês um Feliz Natal também, boas festas, bom fim de ano. Tomara que 2024 seja muito melhor para o torcedor vascaíno.
É isso, pro João eu vou desejar só Feliz Natal, que a gente ainda se vê virtualmente aqui na semana que vem. Ou se desejar Feliz Natal, de repente amanhã o Vasco anuncia um craque, hein, João? Aí vai ter que fazer outro episódio
tá vendo.
Antes do Natal, nunca dá pra duvidar do Vasco. Obrigado pela tua participação ao longo desse ano. Ano não, ainda vou me despedir na semana que vem, que tem mais um episódio. Obrigado por mais um episódio hoje e até a próxima, João. Feliz Natal, cara.
Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal para todo mundo que nos ouve aí. Foi um ano de resiliência para a torcida vascaína. Um ano em que
um século podcast... de resiliência, João, para a torcida vascaína até o momento.
Pois é. Estamos passando por um século difícil. Fica calmo. É apenas um século. Mas, pô, um século, um podcast em que a gente chegou a cravar o Vasco rebaixado aqui.
Algumas
pelo
vezes.
Pelo menos uns 15 episódios aqui nesse podcast, mas no final deu tudo certo. Vamos dar uma relaxada, recarregar as baterias, voltar no ano que vem para falar de mais vitórias, espero eu. Já estou aqui com a minha camisa do Léo Jardim, chegou antes do Natal. Segundo a pesquisa que eu fiz aqui com a minha casa, com a minha mãe, eu fiquei mais bonito que o Léo Jardim, então já fico feliz aí com esse elogio. E até mais. Vamos ver se a gente volta aí antes com uma especulação. Manuzinha vai trabalhar ali dia 24, anunciar o presente de Natal. Já virou tradição o presente de Natal. Fica parada que vai vir aí coisa boa.
A opinião isenta da mãe do João Almirante sobre quem tá mais bonito, o filho dela ou o Léo Jardim. Eu quero dizer com todo respeito à mãe dele que eu discordo muito dela nesse caso. Achei que o Léo Jardim ficou um pouco mais bonito. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Feliz Natal pra você. Até a próxima. Um abraço.
Vai Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.